Amém, igreja. Amém. Amém, bom dia. Está acordado aí mesmo, irmão? Então diga bom dia.
Bom dia.
Isso, que bom. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém, igreja. Nós estamos no mês da família. E isso é bênção de Deus. Família, ela é um projeto divino. Não é um projeto humano. Não é uma construção social. Família não é algo inventado pela humanidade, que varia de acordo com os costumes da humanidade. A família, ela nasce no coração do próprio Deus como expressão plena da sua pessoa. Mexer com família é mexer com a própria expressão de quem Deus é. Porque Deus, ele se expressa como família. Então, perceba que Deus, ele é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Dentro disso, nós já temos a linguagem da família, filho. Quando vemos Deus estabelecendo o seu projeto sobre a terra, ele estabelece sobre a terra uma família. Um homem e uma mulher gerando filhos para Deus. Então, família é algo muito importante, muito precioso, algo que diz respeito à própria pessoa de Deus. Por isso que é tão perigoso mexer com essa coisa de família. Se as pessoas tivessem noção, tivessem ideia do que elas estão mexendo quando elas tentam desconstruir a ideia de família, certamente elas pensariam de maneira diferente. Então, nessa manhã, abrindo o mês da família, pela manhã, nos domingos, nós temos o costume de trazermos estudos bíblicos. Domingo pela manhã é o nosso tempo de escola bíblica, é o nosso tempo de estudarmos a palavra de Deus. Então, nessa manhã, eu queria abrir alguns textos da Bíblia com os irmãos, no intuito de nós construirmos uma ideia sólida, bíblica, a respeito da estrutura da família e dos papéis dentro da família. Amém? Então, apenas para introduzirmos esse assunto, abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, no capítulo 7. Esse é um texto bastante conhecido das Escrituras. Certamente você já ouviu esse texto. E eu gostaria de ler esse texto apenas como um lembrete, como um memorial para nós, nessa manhã. Perdão. Então, Mateus capítulo 7, a partir do verso 24, nós temos então o Senhor Jesus nos dizendo: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu e foi grande a sua queda. Amém, igreja? Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós nos achegamos a Ti nesta manhã, nos achegamos à Tua palavra e pedimos, Senhor, que o Teu Espírito, Pai, ilumine o nosso entendimento, traz clareza para nós, nos traz revelação, Senhor, da Tua palavra e da Tua verdade que nos liberta, da Tua verdade que nos estabelece, que nos dá, Senhor, um terreno firme para nós edificarmos a nossa vida e a nossa história. Senhor, que a Tua palavra seja vida para nós, no nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Amém, queridos. Então, nessa manhã, eu queria meditar com os irmãos a respeito de construir uma família que permanece. Uma família que permanece, ela precisa estar estruturada nos moldes do seu Criador. Então, a primeira coisa que eu preciso lhe dizer é que sempre que falamos a respeito de princípios do reino de Deus, Sempre que falamos a respeito de verdade, nós entraremos em conflito com a nossa cultura. Eu tenho repetido muito isso, eu não canso de repetir isso, porque é importante que você compreenda que levantar a palavra de Deus significa entrar em uma rota de colisão. Em primeiro lugar, você irá ofender alguém. É inevitável. Porque nós vivemos em dias que, em primeiro lugar, não se aceita sequer o conceito de verdade. O primeiro conflito que nós entramos com a nossa cultura é o conflito do relativismo, é a ausência da certeza. Esse é o tempo que nós vivemos. Hoje em dia, nos tempos em que vivemos, a própria ciência, que no passado se dedicava na busca pela verdade, hoje a ciência é a própria negação da verdade. Quando a ciência se proclama como o lugar da hipótese e não como o lugar da certeza. Então, são dias muito difíceis. E nós sabemos que nem sempre foi assim. Como falei, as principais universidades do mundo foram fundadas pela busca da verdade. As principais universidades que temos hoje no mundo, como a Universidade de Harvard, por exemplo, nos Estados Unidos, foi fundada por um pastor batista, cujo lema era a busca pela verdade. Busca pela verdade. Tínhamos cientistas antigamente, como, por exemplo, Louis Pasteur, conhecido por essa frase: um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Quanto mais conhecemos sobre o universo, mais nos chegamos para perto de Deus. Nós podemos explorar muito isso aqui em uma série de mensagens que fizemos algumas semanas atrás, falando a respeito da excelência nas Escrituras expressada por meio da criação de Deus. Temos aí esses textos e temos esse áudio no nosso site, no nosso Spotify, no nosso podcast, você pode procurar. E nós vamos entender que quando proclamamos verdade, e quando dizemos que há uma verdade que é absoluta, que é imutável, estamos em rota de colisão com a nossa cultura. A nossa cultura, por exemplo, não consegue lidar com frases como essa: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, disse o Senhor Jesus Cristo. Isto é palavra de Jesus. Tudo vai passar. Os céus e a terra passarão, mas a palavra dele jamais passará. Jesus também é aquele que teve a coragem, a audácia de, em verdade, dizer: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, queridos, em primeiro lugar, quero dizer que estamos em uma rota de colisão com a nossa cultura. Porque não estamos falando de coisas relativas, estamos falando de um firme fundamento que é a palavra de Deus, o qual é imutável. Segunda questão é que nós vivemos em uma era de guerra à masculinidade e da distorção da figura masculina. É muito importante que você esteja atento e você esteja atenta a isso. Nossa cultura está em guerra contra a masculinidade. Há uma guerra declarada. Isso já vem permeando a nossa cultura há algumas décadas. Eu me lembro que na década de 80 houve um fenômeno na cultura do espalhar daquilo que se chamava na época das revistas masculinas. E se você fosse talvez um ET, um alienígena, e você chegasse nesse planeta e disse: olha, existem homens, existem mulheres, eu quero entender então quem é o homem, o que é o homem, qual é o seu papel, o que ele faz, como ele pensa. E se você fosse, então, a uma livraria e dissesse assim: me dê aí alguma referência do que é masculinidade. E a pessoa dissesse: tá, então, masculinidade tem aqui a revista masculina. Você descobriria algo. Você descobriria que, então, o conceito social de masculinidade é que o homem é um crianção que vive para acumular brinquedos. E entre esses brinquedos, inclusive, se encontram as próprias mulheres. Porque o que foi propagado durante décadas na nossa cultura é que o homem deve evitar todo tipo de compromisso, especialmente o casamento. E era comum, dentro desse âmbito da pseudo-masculinidade, das revistas e das convenções sociais, que o casamento fosse algo ridicularizado. Olha, isso é típico da criança. Quem que evita compromissos? Quem que tem medo de responsabilidade? É a criança. A criança, ela é assim. Ela não tem condições de assumir compromissos e responsabilidades. Mas o homem não. O homem, ele precisa assumir compromissos, pactos, ter palavra. E o principal compromisso que um homem assume na sua vida é o compromisso de cuidar da sua esposa. Eu me conheci uma certa feita, um missionário, que passou mais de 10 anos no meio da floresta amazônica com a sua esposa, evangelizando a tribo dos Yanomamis. E ele disse para mim uma vez: olha, eu senti dois grandes frios na barriga na minha vida. O primeiro grande frio na barriga foi quando eu cheguei na selva amazônica, só tem aquela pistazinha curtinha para o avião pousar. O avião pousa ali naquela pista de barro, você desce com as suas coisas, eu desci com a minha esposa, ficamos olhando, vimos aquele aviãozinho decolando, quando olhamos para trás tinha um monte de índio, olhamos para um lado selva, para o outro lado selva. Ali eu senti um grande frio na barriga. Eu falei: e a outra vez? Ele disse: a outra vez que eu senti esse frio e esse peso da responsabilidade foi quando eu me casei e eu cheguei dentro da minha casa carregando a minha esposa. Naquele momento eu entendi que eu tinha um compromisso de vida, de cuidar daquela mulher e dar a minha vida por ela. Eu senti um grande frio na minha barriga. Isso é masculinidade. É o assumir compromisso, mas a nossa cultura está em guerra contra isso. E se você olhar e perceber, comece a olhar com um olhar crítico para os filmes, para os seriados, e os homens, geralmente, eles são ali mostrados ou como crianções, playboyzinhos que vivem na brincadeira, ou então são tiranos terríveis. Isso é guerra contra a masculinidade. Então, nós vamos falar de princípios nessa manhã, da palavra de Deus, que vão entrar em confronto direto com este conceito de masculinidade da nossa sociedade. Então, querido, deixa eu dizer para você, nós estamos em conflito, porque quando os homens se comportam como meninos, as mulheres se comportam como mães. Então, aí você tem a origem também de todo esse sentimento, por que as mulheres estão tão apavoradas, estão tão sem rumo e querem tomar o rumo das coisas, porque os homens têm se comportado como crianções. Infelizmente. E as mulheres, por sua vez, diante desta realidade, o seu maior instinto dentro de uma mulher é o instinto materno. E se ela vê alguém se comportando como uma criança, a tendência é que ela queira se comportar como mãe. E nós estamos vivendo em um mundo em desequilíbrio. Nós estamos, como igreja, como aqueles que sustentam a verdade da palavra de Deus, nós estamos em rota de colisão com a nossa sociedade. Então, é importante, eu queria colocar isso aqui como uma introdução, porque certamente o que vamos falar aqui será motivo de ofensa para alguém. Mas a palavra de Deus nos diz que leais são as feridas feitas por aquele que ama. É melhor você ofender e ferir alguém falando a verdade em amor, do que você levar pessoas e famílias à ruína, passando a mão sobre a cabeça e ocultando a verdade. Então, nós vamos ver nessa manhã princípios para a estrutura familiar nos moldes do seu Criador. E agora sim eu convido você a abrir o texto que se encontra no livro de Efésios, no capítulo 5. Turma do CTV deve estar craque já nesse texto. Acabamos de concluir um módulo no nosso curso de treinamento de vocacionados tratando sobre esse tema. Porque esse é um tema fundamental para a nossa vida, para a nossa caminhada, para o nosso ministério, para a nossa carreira, para tudo que nós vamos fazer em nossa vida. Porque a estrutura mais básica para o nosso sucesso na vida é a nossa família. Então, Efésios, capítulo 5. Nós vamos começar no verso 22. Escute bem o que a palavra de Deus está dizendo. Mantenha aí na sua cabeça esses princípios, essa introdução, e você vai ver que nós estamos em um choque frontal com a nossa cultura. Veja o que diz a palavra de Deus. Mulheres, sujeite-se, sejam submissas, cada uma a seu marido, como ao Senhor. pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Verso 25. Marido, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a sua igreja. Então, a primeira coisa nessa manhã, queridos, que nós precisamos estabelecer aqui é o papel do homem dentro do seu lar. Qual é o papel do homem? Qual é o papel do esposo? Qual é o papel do pai? Então, o texto, ele vai falar diretamente conosco, homens. E eu quero começar pelos homens, porque nós temos uma responsabilidade muito definida. Então, perceba o que diz aqui. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Este texto poderia ser um texto de difícil entendimento e interpretação. Esse texto poderia dar margem a todo tipo de problemas, todo tipo de tirania masculina. Porém, esse texto se torna muito claro quando ele estabelece para nós um referencial. E um referencial claro, que é Cristo Jesus. Então a Bíblia não nos deixa no escuro quando diz que o homem deve amar a sua esposa. Mas como? Como Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Este é o padrão. Então nós vamos extrair deste texto alguns aspectos específicos do papel e da responsabilidade do homem. O primeiro deles é o cuidado, a proteção e a provisão. Se nós olharmos o relacionamento de Cristo com a igreja, Cristo é aquele que protege a sua igreja, Cristo é aquele que provê, é aquele que cuida da sua igreja com um zelo, com a sua própria vida. Então isso estabelece para nós que a primeira responsabilidade do homem dentro da sua casa é cuidar, é proteger, é prover para a sua família. E nisso nós temos algo extraordinário que se chama segurança. Estabilidade. Quem não gosta de segurança? Nós gostamos de segurança. É papel do homem dentro da sua casa ser a figura que traz segurança para a sua família. E me permita dizer uma coisa. Existe um estudo feito muito interessante. Nós temos esse livro aqui na nossa biblioteca, já falei muito sobre esse livro. Nós recebemos, inclusive, há 2 anos atrás, na Semana da Bíblia, o autor desse livro, um livro chamado O Livro que Fez o Seu Mundo. E esse livro, ele trata a respeito da influência da Bíblia na construção do mundo ocidental, da nossa cultura, da cultura em que nós vivemos, como a Bíblia influenciou. E tem ali uma passagem interessante, quando no começo da ascensão da América do Norte, dos Estados Unidos da América como nação, um grupo de europeus vai, então, até os Estados Unidos para estudar um pouco aquele fenômeno. O que está acontecendo? Por que esse país está se desenvolvendo tão rapidamente? O que há de diferente nesse país? E a conclusão deles foi muito interessante. Eles concluíram o seguinte, que por causa da penetração da Bíblia naquela sociedade, havia uma repulsa social pelo divórcio. Isso gerou na América do Norte um fenômeno muito interessante. As mulheres passaram a se sentir seguras. Ora, o meu marido não vai me deixar. O meu marido não vai sair de casa. Isso tornou as mulheres mais seguras. E como consequência das mulheres se sentirem mais seguras, elas sentiram-se mais fortes. Mulheres fortes geraram filhos fortes. Filhos fortes geraram uma nação forte. E a partir do século XIX, nós temos a ascensão dessa nação e já vivemos 2 séculos de domínio cultural da nação norte-americana. Base disso, temor de Deus, repulsa ao divórcio, famílias fortes, mulheres fortes, gerando filhos fortes, gerando uma nação forte. Se você quer desestabilizar uma nação, a primeira coisa que você procura é desestabilizar a família. E o primeiro meio de desestabilizar a família é banalizando o divórcio, banalizando a separação. Isso gera insegurança dentro de casa. E, em primeiro lugar, gera insegurança nas mulheres. Porque, afinal de contas, o meu marido pode sair de casa qualquer situação. Depois também gera homens inseguros, porque os homens se sentem da mesma forma. Olha, se eu não agradar a minha esposa, ela pode também me deixar. E isso gera filhos fracos, filhos medrosos, e isso gera uma sociedade fraca e fácil de ser dominada por qualquer tipo de viés ideológico. Isso é básico, queridos. Isso é base. Isso é básico. O homem, dentro de sua casa, ele precisa ser a figura da segurança, do compromisso. Nossas mulheres não podem andar temerosas. Se um homem vai sair de casa amanhã, nossos filhos não podem viver debaixo desse temor. Nossos filhos precisam estar seguros de que, a não ser pela morte, amanhã pela manhã, o meu pai estará aqui para cuidar de mim, para prover para a minha casa, para trazer proteção para a nossa família. Então, debaixo dessa ótica de cuidado e proteção, nós vemos também que o homem, ele tem a prerrogativa da liderança dentro da sua casa. E aqui nós temos um outro grande problema. Em primeiro lugar, porque, como eu falei, o enfraquecimento cultural da masculinidade, os homens se sentem medrosos de assumirem a responsabilidade da tomada de decisões. Isso passa também por outro viés, porque o outro viés é o viés da tirania. E no modelo de liderança de Cristo Jesus, nós vamos ver que, em primeiro lugar, o líder é um servo. O líder é aquele que serve, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Liderança é serviço. Homem, você foi chamado para liderar, você foi chamado para servir a sua família. Eu conheci um pastor que ele pregava em grandes conferências. E muito interessante, porque ele era um homem que ele era muito eloquente na palavra. Ele era um homem que pregava em muitos lugares do mundo. E uma vez ele falou para mim: olha, Heraldo, quando eu chego em casa, a primeira coisa que eu falo para minha esposa e para os meus filhos: eis aqui o vosso servo. O homem, ele lidera por meio do serviço, mas ele lidera também por meio do exemplo. Jesus Cristo, ele lidera dessa forma. E essa é a grande diferença entre Deus e os homens, queridos. Tenho falado sobre isso, falei sobre isso da última vez que preguei aqui no domingo pela manhã. Nós vivemos debaixo de um paradigma cultural terrível, do faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não é assim no reino de Deus. Isso sim é uma construção cultural falsa, terrível, que gera também insegurança, instabilidade na sociedade. Deus não é assim. Deus, ele faz e depois ele manda você fazer. E veja o que Jesus fez. Ora, se eu, Mestre, Senhor, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Então, Jesus lidera por meio do seu exemplo. Infelizmente, nós vemos muitas vezes pais querendo cobrar da sua esposa e dos seus filhos aquilo que eles mesmos não fazem. Tenho algum tempo pastoreado, tido o privilégio de pastorear os adolescentes dessa igreja. Já me deparei algumas vezes com situações de pais virem a mim para dizer: meu filho não está lendo a Bíblia, meu filho não ora. E em alguns momentos eu pude perguntar a esses pais: por acaso o seu filho, ele lhe vê lendo a Bíblia dentro de casa, ele lhe vê orando, você é um referencial para o seu filho? Então, muitas vezes, nós queremos liderar sem dar o exemplo. Queridos, não é assim no reino de Deus. Isto não é fundamento para nós. Porque lideramos por meio do serviço, do exemplo e assumindo a responsabilidade pelas decisões. Isso é importante, eu preciso frisar isso aqui. Porque existe hoje, pairando sobre a masculinidade, a síndrome de Adão. Todos nós conhecemos a história, sabemos que Deus responsabilizou o homem para cuidar da sua criação, o homem fracassou e houve a queda, mas no momento do acerto de contas, Deus vem a quem primeiro? Deus vem ao homem. Deus vem tratar com aquele que ele tinha estabelecido como líder. Mas ao chegar para o homem, para tratar com ele, o homem, então, ele tenta se esquivar da responsabilidade. E ele diz, então: ora, Senhor, foi a esposa que tu me deste. Isso é a síndrome de Adão. É querer fugir da responsabilidade. A responsabilidade é dela. A responsabilidade é tua, Senhor. Foi o Senhor que me deu essa mulher aqui. Olha aí no que deu. Deus não aceita isso. Deus responsabiliza o homem. Homens, precisamos assumir a responsabilidade sobre as decisões na nossa casa. Quando eu digo assumir a responsabilidade, não quero dizer decidir sozinho. Em primeiro lugar, nós precisamos aprender a consultar ao Senhor. Muitas decisões loucas, equivocadas, são tomadas porque não consultamos a Deus. Nós também podemos, devemos ouvir a nossa esposa. Se você crer que você se casou com uma mulher idônea, você deve também conversar, chegar a um acordo, mas entenda que a responsabilidade é sua. E isso também traz sobre a casa segurança, traz para a mulher segurança. Tenho visto mulheres inseguras, muitas vezes, dentro do casamento, porque os seus maridos não tomam decisões. Ou não assumem a responsabilidade pelas decisões. E não foi assim que Deus estabeleceu. Isto é segurança, isto é proteção, responsabilidade pelas escolhas e pelas decisões. Homens, nós temos essa responsabilidade. Isto é padrão, isto é modelo de Deus. Qual o papel, então, da mulher? E aí, olhando para o mesmo texto, espero que você esteja aí com a sua Bíblia aberta, em Efésios, capítulo 5, o verso 22 já introduz para nós o tema, nos dizendo: vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Esta é uma palavra dura para os nossos dias. Porque a palavra usada aí é a palavra submissão, que é uma palavra extremamente mal vista em nosso tempo, mas é uma palavra de extrema honra. E o que está em jogo aí é que o papel da mulher é ser o referencial dentro da casa de respeito e de honra. Esposa, se você não honra o seu marido, se você não respeita o seu marido, entenda que você está lançando um fundamento também sobre a vida dos seus filhos, no que diz respeito à autoridade. O primeiro referencial de respeito e honra dentro da vida de um ser humano é como a sua mãe trata o seu pai. E se você, como mulher, dentro de sua casa, você não honra o seu marido como autoridade dentro da sua casa, não espere também que os seus filhos aprendam a honrar qualquer figura de autoridade na vida deles. Filhos que desonram as autoridades, filhos que descumprem as leis, desrespeitam seus professores. O referencial, muitas vezes, está dentro de casa. Muitas vezes. Porque a esposa é o referencial de respeito e de honra dentro da sua casa. Como é maravilhoso quando uma mulher honra o seu marido. Isso traz para dentro da família todo um mover de Deus, porque Deus se move sempre onde há honra e onde há respeito. O papel da mulher também é o papel do companheirismo. Estar debaixo da mesma missão. Este é o sentido da palavra submissão. Nós estamos em dias que famílias são desfeitas, porque a mulher está debaixo da sua própria missão. O marido está debaixo da sua própria missão. E o que nós vemos muitas vezes é um espírito de competição e de conflito. Porque vai chegar uma hora que a sua missão não vai ser compatível com a missão dele. E então, o que vai acontecer com a família? E nós estamos em dias em que, quando o meu interesse, ele não é mais compatível com o interesse da minha família, eu então me sinto inclinada como mulher a tomar o meu rumo, porque afinal de contas o que vale é ser independente. Isto é oposto à cultura de honra estabelecida por Deus. Deus não nos quer independentes. Deus não nos criou para a independência. Deus nos criou para vivermos em comunidade, em um ambiente onde há honra, onde há autoridade, onde há amor, onde há estabilidade. Então, o papel da mulher é o papel do companheirismo. E aqui eu tenho essa figura aqui. O que você vê nessa figura? Você vê uma águia voando. Uau! É o que todo mundo vê. Só que tem uma coisa que está aí nessa figura e você não está vendo, mas é o elemento mais importante, porque não existe voo da águia sem o ar que sustenta as asas dela. A águia voa por causa das leis da aerodinâmica. E não existe aerodinâmica sem ar. E o ar é o que sustenta o voo. Mulher, você tem a grande oportunidade de sustentar o voo da sua família, sustentar o voo do seu esposo. Eu tenho visto esposos frustrados e fracassados porque não têm apoio dentro da sua própria casa. Porque as esposas estão em atitudes de crítica, principalmente quando os seus interesses não são considerados. Quando os seus objetivos não são cumpridos, então não existe mais ar de sustentação. Essa águia não pode alçar voo sem o poder do ar que sustenta as suas asas. Companheirismo é isso, submissão é isso, é estar debaixo da mesma missão. Mulheres, vocês têm a oportunidade de forjar reis, de forjar nações. Entenda que isso é uma posição de honra. Provérbios capítulo 31 é um referencial na nossa vida hoje. E sabe o que é Provérbios capítulo 31? São palavras de uma mãe para um filho, que é um rei. E é justamente a mãe ensinando a seu filho como encontrar para si uma mulher virtuosa. Perceba então que a palavra de uma mãe para o seu filho define o rumo de uma nação inteira. Palavras de uma mãe para um filho, palavras de honra, influem em minha vida hoje, milhares de anos depois. Que honra. Esposas, entendam que o papel de vocês é o papel do companheirismo, é o papel de estar ao lado, é de ser a sustentação do voo da sua família. Não abra mão desse papel por migalhas que são oferecidas a você. Por fim, precisamos falar também do papel dos filhos. E se seguirmos aí para o capítulo 6, nós vamos ver: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Querido, você que está aqui, você que é filho, você que ainda não é casado, você vive ainda com os seus pais. Honre os seus pais. O seu papel dentro da família é a obediência. Você só tem um momento na sua vida em que você não deve obedecer aos seus pais, é que se o que os seus pais lhe disserem for contrário à palavra de Deus. Se o que seus pais lhe disserem for contrário à palavra de Deus, obedeça em primeiro lugar à palavra de Deus. A questão é que muitas vezes não é esse o caso. E nós, como filhos, muitas vezes estamos obstinados em nosso próprio caminho, em nossos próprios interesses. E o que nós vemos hoje dentro dos lares é a ausência de respeito pela figura dos pais, que se reflete em todas as estruturas, em tudo que nós vivemos como sociedade, como comunidade, como nação, como pátria. Filhos, sejam obedientes ao seu pai e e a sua mãe. Honrem aos seus pais, porque Deus quer que você vá bem. Deus quer que você se saia bem. Ah, pastor, mas você não conhece meus pais. Realmente eu não conheço seus pais, mas certamente, certamente, se eles são humanos assim como eu, eles falham. Mas a despeito disso, eles são seus pais, eles amam você. Compreenda isso, filho que está aqui. Seu pai e a sua mãe, apesar dos erros deles, apesar das limitações deles, eles amam você. E você deve a eles honra, você deve a eles obediência, e isso trará bênção sobre a sua vida. Isso vai trazer sobre você prosperidade, avanço e proteção, é o que a Bíblia está nos dizendo. Então, queridos, para encerrar, vamos fazer um pequeno resumo. O homem lidera, a mulher coopera e os filhos obedecem. Se isso acontecer dentro da nossa casa, eu quero já chamar a equipe de louvor para subir. Se isso acontecer dentro da nossa casa será um lugar sólido, porque virão as tempestades. E no texto que nós lemos para iniciar esta mensagem nessa manhã, nós vimos que a casa que cai e a casa que permanece têm uma coisa em comum, absolutamente. As duas são alvos da tempestade. Não tem como você não passar por tempestades. Você vai passar por dificuldades. Você vai passar por tempestades. Às vezes vem em forma de uma ligação. Um pouco mais de uma semana atrás, estávamos dormindo quando o telefone tocou lá em casa, 3 horas da manhã. E nós tivemos a notícia de que o pai da minha esposa havia passado para o Senhor. São tempestades. São notícias que surgem. Uma demissão, um problema, um conflito, uma enfermidade. Como que a nossa família vai permanecer? Como que a nossa família vai prevalecer? Se nós ouvirmos e praticarmos o que a palavra de Deus nos diz, queridos. Vamos ficar de pé nessa manhã, em nome de Jesus. Quero orar com você nessa manhã. Diante do que você ouviu, você precisa se posicionar. Há muito tempo atrás, eu tinha um casal que estava em crise, eu fui aconselhar, eu chamei o esposo em primeiro lugar para conversar, e aquele homem, ele falava muito da sua esposa. A minha esposa é assim, a minha esposa é assim, é assim. Durante 3 semanas eu ouvi aquele irmão. Na 4ª semana, eu disse, olha, hoje quem vai falar sou eu. Eu disse a ele, olha, você precisa se levantar e se tornar o líder da sua casa, é sua responsabilidade. Em primeiro lugar, é sua responsabilidade. Mas também tenho tido a possibilidade de estar com casais e famílias onde não há respeito, onde não há honra da mulher para com seu esposo. Queridos, nós precisamos de arrependimento. É muito triste quando nós ouvimos que os índices de divórcio dentro da igreja de Cristo, eles já são semelhantes àquilo que acontece fora da igreja. Isso precisa nos levar aos nossos joelhos e ao arrependimento. Não estamos entendendo a mensagem do Evangelho. Não estamos entendendo a responsabilidade que é sermos uma família. Não estamos entendendo o que significa tomar a nossa cruz, seguirmos a Jesus, sermos um referencial, homens cumprirem o seu papel dentro de casa, esposas cumprirem o seu papel dentro de casa, filhos cumprirem o seu papel dentro de casa. Se nós não estamos entendendo isso, irmãos, nós precisamos voltar para o começo. O que é que nós estamos mostrando para este mundo, queridos? Se dentro da unidade mais básica onde nós devemos expressar amor, nós estamos falhando e fracassando. Estou falando isso, queridos, aqui não como acusação. Eu não estou falando isso aqui para acusar a ninguém. Eu estou falando isso porque isso precisa despertar em nós temor. Isso precisa gerar dentro de nós arrependimento, uma busca profunda pelo Senhor, para entendermos se de fato nós estamos seguindo a Jesus ou a nós mesmos.